parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, passamos a apresentar Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Os principais assuntos do Espaço Experimental deste sábado, 29 de setembro de 2007, são os seguintes.
Drible dos jogadores da seleção brasileira nas Copas do Mundo é tema de estudo acadêmico.
Pós-graduação em educação comemora 30 anos.
O UFPB amplia pesquisas sobre propriedades medicinais da flora.
E uma entrevista com o músico Greg Wilson, atração do Oi Blues by Night.
Professor de artes visuais da UFPB implementa aulas com uso de blog. Erinaldo Alves, da cadeira História do Ensino das Artes, utiliza as novas tecnologias tentando aumentar o interesse dos alunos pela sala de aula. O blog Ensinando Artes Visuais foi criado em junho de 2007, com o objetivo de ser um elo entre os alunos da graduação, ex-alunos e professores do curso. Porém, com a visibilidade que ganhou, o blog se transformou num ponto de encontro de arte educadores e alunos de todo o país.
O blog surgiu de uma conversa com a turma de prática de ensino das artes plásticas. É uma turma do último período do curso. E a gente estava sentindo falta de um diálogo mais constante entre alunos, o curso. Ou seja, os alunos saíam do curso e não tinham nenhum ponto de referência para continuar conversando. Então o blog surgiu dessa necessidade de continuar conversando entre alunos egressos do curso e nós, professores da universidade. Então a intenção dele é a pessoa sai do curso, mas continua a conversa conosco na universidade.
Com o passar do tempo, o blog se transformou em uma ferramenta básica das aulas do professor. Nele, os alunos encontram complementos para a pesquisa do assunto visto em sala de aula e entram em contato com novas formas de arte. Além disso, o professor também propõe novas formas de ensino aos educadores que utilizam o blog. Um exemplo é a postagem sobre a professora que tentou ensinar português usando palavras do cotidiano dos alunos, como os palavrões.
O blog, ele é, para mim, uma ferramenta pedagógica. É um complemento de minhas aulas. Então, nas aulas da universidade, quando o aluno, eu percebo que o aluno precisa de complementar a informação, eu vou e posto no blog. Tem alunas minhas que já cobram, professor, cadê a postagem do meu assunto? Porque isso vai ajudá-la a pensar sobre um outro viés ou compreender a linha de raciocínio que a gente está adotando. Então, para a universidade, para as minhas aulas, ele está sendo uma excelente ferramenta pedagógica. Ele também está sendo uma ferramenta de avaliação. A gente está usando o blog como um registro das aprendizagens das aulas. Então, ele serve para mostrar a dinâmica do processo de aprendizagem. Já estamos colhendo resultados bem interessantes.
Ainda como proposta de ensino, o professor incentivou os alunos da cadeira História do Ensino das Artes a criarem um blog e a fazerem postagens regulares. Assim, ele também utiliza o blog como forma de avaliação. O blog criado pelos alunos deverá ser utilizado como fonte de pesquisa e banco de dados, que futuramente poderão se transformar em pesquisas formais. O curso de artes visuais também tem a intenção de formar críticos de arte. Por isso, o professor tem a proposta de, a partir do blog, familiarizar os alunos com a linguagem jornalística e crítica. Quanto às novas tecnologias, o professor Erinaldo ressalva que é um passo muito grande ter internet e computadores em sala de aula. Isto porque as escolas ainda estão muito defasadas em estrutura e tecnologia.
Toda ferramenta que venha acrescentar o processo de ensino-aprendizagem, ela é interessante. Eu só acho complicado a gente estar falando em computadores quando as escolas não contam com as mídias mais tradicionais. Quer dizer, eu acho que a escola precisava equacionar esse problema. Contarmos com bons quadros de giz, contarmos com retroprojetores, enfim, com uma diversidade de mídias e também com notebooks. Eu acho muito interessante. Eu prefiro ter um notebook na sala de aula do que ter uma sala de informática. Eu acho que o computador tem que estar ali à disposição do aluno mesmo. Quando há uma necessidade de aprender algo, aquele recurso é muito interessante.
O endereço para acessar o blog do professor Erinaldo é http://ensinandoartesvisuais.blogspot.com. Repetindo, http://ensinandoartesvisuais.blogspot.com. ensinandoartesvisuais.blogspot.com. O endereço do blog dos alunos é http://cabeçacoletiva.blogspot.com. Repetindo, http://cabeçacoletiva.blogspot.com.
Projeto da UFPB estuda o futebol como arte e comunicação. A pesquisa do curso de Educação Física da UFPB viu no drible dos jogadores brasileiros uma nova forma de encarar o futebol. O objetivo é analisar o desenho coreográfico existente no drible e a comunicação corporal do jogador, dando ênfase ao espetáculo existente na jogada. A preocupação do projeto é relacionar o drible com a arte, sobrepondo aos aspectos sociais, econômicos e políticos que ofuscam a beleza existente no jogo. O professor orientador do projeto, Pierre Normando, explica as formas como é visto o futebol e a necessidade que sentiu de se tornar evidente a sua arte.
Como se olha para o futebol, na maioria das vezes, como destreza motora, como aprendizagem dos fundamentos, das regras, do jogo propriamente dito, e aí tem um professor de futebol que vai ensinar isso. O que é futebol, como se joga futebol, quais as regras do futebol, como se relaciona torcida, jogo, tradição, história do futebol. E há uma outra análise, que é a análise mais ideológica. Ah, o futebol é o golpe do povo. Ah, o futebol serve para enganar o povo, enquanto o povo está passando fome, volta jogo de futebol e aí tudo se resolve. Então, essas duas perspectivas de análise, elas deixam de fora a beleza. E aí a vontade de casar futebol e arte, depois do doutorado, ficou mais presente.
A importância e pertinência do projeto é por não existir nenhum outro estudo relacionado à interpretação dos movimentos do jogador como linguagem. A comunicação existente entre o jogador e a torcida, o jogador e a bola, e o jogador e o adversário foi observada. A inteligência em conduzir a bola à sua meta final, espetacularizando a sua trajetória, é algo determinante no futebol brasileiro. Neste foco, a pesquisa analisou todos os jogos da seleção brasileira nas Copas do Mundo, pesquisou textos e fez um estudo semiológico, técnico, tático e biomecânico das jogadas. Javan Antério, estudante e pesquisador do projeto, explica como foi feita a escolha dos jogadores e analisa a evolução do futebol.
Pegamos jogadores que representasse uma, que tivesse uma representação maior em cada época, como exemplo, a gente pegou Garrincha, Pelé, Ronaldinho, Zico, Robinho, Ronaldo Fenômeno. Então a gente começou a ver, analisar cada um dentro do seu, da sua perspectiva e misturar e comparar, né, os desenhos coreográficos. Será que o drible de Garrincha tem a ver com o drible de Pelé? Será que o de Pelé e o de Garrincha tem a ver com o de Zico? Zico era realmente um driblador? E o próximo, Ronaldinho Gaúcho, será que Pelé, hoje em dia, seria um driblador? Porque o futebol está mudando, né? Você sabe que o nível do futebol hoje em dia já está chegando a outro, né? Hoje em dia está mais explosivo, a pancadaria, você pega na bola, o cara chega. Naquela época você pegava, parava, olhava, o cara tinha medo.
Rodrigo Vanderlei, também estudante e pesquisador do projeto, avaliou a comunicação existente no futebol. Essa avaliação constatou que o drible é uma forma de comunicação a partir do momento que provoca sentimento e pensamento. Ele tanto pode ser uma resposta à torcida ou o modo de o jogador transmitir aquilo que está passando dentro do campo. Rodrigo explica que, para executar o drible, o jogador precisa ser inteligente e saber o momento certo para realizá-lo.
Dentro do contexto de jogar uma comunicação entre o jogador, a bola, o adversário, né, os companheiros de clube, há uma comunicação, há uma linguagem, há um significado para jogar. Então, nós temos mais do que a parte da inteligência, né, essa parte da criatividade, essa parte de poder de percepção das situações que podem ter vantagem, né, que no caso do Liga Finta, é você obter vantagem do adversário. No caso do Liga Finta, é uma diferença. No caso do Liga, precisa do adversário, precisa da bola.
No decorrer deste projeto, outro plano de trabalho surgiu. Sentiu-se a necessidade de estudar o gingado do jogador ao executar o drible. O professor de artes cênicas, Guilherme Schuss, foi convidado para orientar essa segunda parte do estudo.
A gente vai estar agora coletando vídeos de danças populares, de capoeira, enfim. Por enquanto a gente vai trabalhar com isso para tentar encontrar pontos em comum. O que é a ginga? Como é que a ginga está no futebol? Como é que a ginga está na capoeira? Como é que a ginga está no maracatu?
Orientado pelo professor Guilherme, o estudante de artes cênicas, Adriano Pereira, pretende analisar como a ginga do jogador se assemelha à dança. O novo plano do projeto foi influenciado pela frase do jornalista Armando Nogueira de que o bailado do brasileiro aparece no futebol. Como foi constatado que é particularidade do jogador brasileiro uma mobilidade corpórea ao executar a jogada, fez-se essa relação com a dança. Essa nova etapa irá apontar e analisar a dança no futebol através dos movimentos do jogador. Adriano Pereira, que está iniciando esse estudo, diz quais foram suas impressões iniciais e confirma a presença de manifestações populares no drible.
Em princípio, eu fiquei me perguntando, o que é que o futebol tem ligação com a dança, antes de receber o convite? E aí, depois eu fui analisar. Tem muitos traços. Agora que a gente está fazendo coleta de dados, que a gente fez estudos sobre movimentos, que a gente está descobrindo que o gingado, o drible dos jogadores tem muito a ver com danças populares, tem muito a ver com a capoeira, que é uma dança e uma luta ao mesmo tempo.
Para o professor e orientador Pierre Normando, a importância do projeto não é apenas de achar semelhanças entre os dribles dos jogadores. Segundo ele, a abrangência dos resultados do estudo é grande. Vai além dos aspectos comunicacionais envolvidos e dos vínculos de semelhança com as danças populares.
Esses elementos, esses desenhos coreográficos, que desenhos aparecem? Que bailado é esse que aparece? Que linguagem é essa que está sendo construída continuamente? Que educação a gente pode levar para as escolinhas de futebol? Para as práticas de educação física? Para as práticas de teatro? Para as práticas de coreografias da dança, que trânsito pode ser encaminhado esses resultados para outras áreas de conhecimento? Esses são alguns aspectos de resultados.
Corrida provoca maior consumo de energia que a musculação. O professor de educação física Alexandre Sérgio vem desenvolvendo pesquisa nesse sentido há 2 anos. Os estudos mais recentes constataram que a perda de glicose no sangue é maior na prática de atividades como corrida ou caminhada do que na prática de musculação. A glicose é uma das principais fontes de energia que auxilia as transformações metabólicas do organismo. Foi constatado que pessoas que faziam treinamentos de corrida, principalmente em jejum, apresentavam uma queda de glicemia que atingia valores perigosos, e o organismo acabava promovendo uma perda muscular, ao reagir tentando evitar a hipoglicemia.
Então o atleta termina perdendo massa muscular em vez de ganhar massa muscular, o que é plenamente desejável para um atleta. Porque quando você perde gordura, você recupera rapidamente, mas quando você perde massa muscular, você leva até 5 dias para recuperar. Então isso poderia prejudicar muito o treinamento do atleta. Só que na musculação, o consumo de glicose é bem maior do que na corrida. Então a gente pensou a hipótese que na musculação isso poderia ocorrer de forma muito pior.
Para realizar a investigação, foi monitorado o comportamento metabólico de um mesmo indivíduo durante a prática das 2 atividades físicas, a corrida e a musculação. A finalidade do estudo é informar como deve ser o comportamento nutricional das pessoas que praticam corrida em jejum, explica o professor.
E a implicação prática dessa informação é que pessoas que vão fazer atividades de corrida precisam se precaver mais contra a hipoglicemia do que na musculação. Especialmente evitar fazer em jejum. E no caso de atletas, recomenda-se que eles usem carboidratos, suplementações, que nem aqueles isotônicos como Gatorade, por exemplo, durante a atividade. Isso seria protetor para contra a perda de massa muscular. E na musculação isso não é tão necessário quanto na corrida.
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. De 1º a 7 de outubro, instituições de todo o país promovem atividades para aproximar o público da ciência. Experimentos, palestras, filmes e exposições. Uma programação super especial para você ficar por dentro das novidades na área da ciência e tecnologia no Brasil. Participe! Informe-se no site www.mct.gov.br. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Coordenação Ministério da Ciência e Tecnologia. Apoio Rádio MEC.
O Serviço de Fissurados do Hospital Universitário faz atendimento ambulatorial e cirúrgico de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã ao meio-dia. É composto por uma equipe de médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e enfermeiros.